Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 25 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: mais vacinas contra o coronavírus.
Presidente Jair Bolsonaro confirma que China vai enviar insumos para a fabricação de mais vacinas aqui no país. Márcia Fernandes.
5.400 litros de insumos devem chegar até o fim de semana. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 220 mil famílias de indígenas, quilombolas e ribeirinhos beneficiadas.
Governo garante distribuição de alimentos a povos tradicionais. Luciana Colares, de Holanda.
A doação garantiu que índios, quilombolas e ribeirinhos não precisassem sair dos locais onde vivem, evitando assim a propagação do novo coronavírus.
Financiar os estudos em uma universidade particular.
Inscrições para o FIES começam amanhã. Luana Karen.
O candidato poderá escolher até 3 opções de cursos, instituições e turnos, por ordem de preferência.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Mais material para fabricar vacinas aqui no Brasil.
A China confirmou hoje que vai enviar 5 mil litros de insumos para a produção da Coronavac nos próximos dias.
E também começou este fim de semana a imunização com a vacina de Oxford.
E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia, boa noite.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. Mais insumos para a produção da vacina Coronavac devem chegar ao país já nos próximos dias. A informação foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro hoje à tarde nas redes sociais. Segundo o presidente, a Embaixada da China informou que vai exportar para o Brasil 5.400 litros de insumos. Desde a semana passada, o imunizante já está sendo aplicado de forma emergencial aqui no país. Por isso, a chegada desse material será importante para garantir a fabricação de mais doses. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao governo da China e o empenho do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O ministro Eduardo Pazuello destacou a negociação.
A continuidade do recebimento dos insumos para a fabricação das vacinas pelo Butantan voltou à normalidade. Isto graças à ação diplomática do governo federal com o governo chinês, por intermédio da embaixada chinesa no Brasil. A previsão de chegada dos insumos no Brasil é até o final desta semana, garantindo com isso a continuidade da fabricação e distribuição das vacinas.
E o Ministério da Saúde distribuiu hoje quase 700 mil doses da Coronavac. A distribuição até os estados foi feita em parceria com a Força Aérea Brasileira e uma empresa privada. A quantia se soma a 6 milhões de unidades repassadas na última semana.
Agora, Márcia, outra vacina que teve uso emergencial aprovado no Brasil foi a de Oxford. Esse fim de semana já começou a vacinação? Conta pra gente.
Sim, Gabriela, na sexta-feira chegou aqui no Brasil o avião da Índia, carregado com 2 milhões de doses da vacina de Oxford, AstraZeneca, e a distribuição começou imediatamente. Vamos ouvir na reportagem de Cláudia Bolinga.
Todos os 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford saíram da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, no último sábado. A distribuição é feita pelo Ministério da Saúde. A região Sudeste vai receber mais de 900 mil doses. A Nordeste, mais de 450 mil. O Sul contará com 250 mil doses. O Norte, com cerca de 221 mil. Já o Centro-Oeste terá 153 mil doses. O Amazonas tem prioridade na distribuição das vacinas, como explica o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
E essa prioridade fica evidente a partir de um acordo com os governadores, onde 5% dessa primeira carga ela vai ser destinada aonde está maior risco do país, que é em Manaus.
As doses do imunizante chegaram da Índia na última sexta-feira. Depois, foram para Fiocruz, onde passaram por uma avaliação de segurança. E de lá, partiram para a distribuição. A previsão é que até o fim do ano, a Biomanguinhos, fábrica de vacinas da Fiocruz, produza 200 milhões de doses. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, explica as vantagens desta imunização.
É uma vacina que tem uma característica importante para os sistemas de saúde, por todas as suas características, né, pela sua eficácia, pela possibilidade de termos esse intervalo de 3 meses cientificamente evidenciado, por ser eficaz na primeira dose.
Margarete Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, foi uma das primeiras a receber a vacina desenvolvida em Oxford.
Eu estou seguramente sorrindo, mas eu estou sorrindo pela esperança em primeiro lugar, mas não é uma esperança vã, é uma esperança da confiança objetiva nas instituições brasileiras, na força do SUS.
No dia da chegada das vacinas no país, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, lembrou que a parceria entre Brasil e Índia deve crescer ainda mais.
É uma parceria que, tenho certeza, se consolidará nessa área de vacinas, nessa área de medicamentos, farmacêutica e em muitas outras.
Os 2 milhões de doses da AstraZeneca Oxford se juntam aos 6 milhões da vacina do laboratório chinês Sinovac. Os dois imunizantes tiveram aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uso emergencial no Brasil. Reportagem Cláudia Boiunga.
Agora, Márcia, vamos falar sobre a situação do Amazonas. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está lá?
Sim, Nazi. O ministro está em Manaus desde sábado, acompanhando as ações de enfrentamento à pandemia. Ele desembarcou no local com 132 mil doses da vacina da AstraZeneca e outras 44 mil doses chegaram hoje ao estado. Com isso, o Amazonas já recebeu 458 mil doses de imunizantes até agora. O Ministério da Saúde recomendou à Prefeitura de Manaus que reforce suas equipes para garantir a imunização no menor tempo possível das pessoas do primeiro grupo de vacinação e de idosos acima de 60 anos. Hoje, o ministro Pazuello participou de uma reunião do Comitê de Crise, formado por representantes do Estado e da Prefeitura. Ele pediu reforço na atenção básica e recomendou que as 80 unidades básicas de saúde sejam direcionadas para a Covid-19. O ministro disse ainda que o governo federal tem se esforçado para garantir a remoção de pacientes mais graves para outros estados e o abastecimento de oxigênio.
E, Márcia, como é que está a situação do estado em relação ao fornecimento desse oxigênio?
Pois é, Gabriela, o esforço continua. Esse fim de semana, o Ministério da Infraestrutura concluiu o primeiro comboio de transporte de oxigênio por via terrestre. A alternativa, criada por uma rodovia não pavimentada, reduziu em dias o tempo de transporte. Foram enviados para o Amazonas 160 mil metros cúbicos de oxigênio para abastecer a rede hospitalar da capital. O oxigênio chegou neste domingo em um comboio com 6 carretas.
E como estão as tratativas, para a aprovação do uso da vacina russa Sputnik aqui no Brasil, Márcia?
Olha, Nazi, estão reunidos neste momento técnicos da Anvisa com representantes do laboratório União Química e russos, responsáveis pelo desenvolvimento da vacina Sputnik. A reunião trata de detalhes sobre os requisitos técnicos do Brasil para estudos clínicos do imunizante. De acordo com a Anvisa, esse tipo de encontro faz parte da estratégia que a agência tem adotado com todas as empresas que pretendem ter vacinas autorizadas aqui no país. Gabriela, Nazi.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo.
Para que indígenas, quilombolas e ribeirinhos não precisassem sair de suas terras durante a pandemia, o governo distribuiu 400 mil cestas básicas nos locais mais remotos do país no ano passado.
Um investimento de R$45 milhões para evitar a propagação do coronavírus e diminuir as dificuldades em relação à insegurança alimentar e nutricional de mais de 220 mil famílias de povos tradicionais.
Foram cerca de 400 mil cestas de alimentos distribuídas a 222 mil famílias em todo o país. Gente como Maurício da Silva Fortes, morador do quilombo Morro Alto, no Rio Grande do Sul. Ele está desempregado há 2 anos e conta que as cestas básicas foram fundamentais para ele e a comunidade neste momento.
E receber as cestas básicas ali para dar para o pessoal, né? Que estão desempregados, necessitados, é muito importante, né?
A doação dos mantimentos garantiu que índios, quilombolas e ribeirinhos não precisassem sair dos locais onde vivem para buscar comida, evitando assim a propagação do novo coronavírus. Foram investidos 45 milhões de reais para o combate à insegurança alimentar e nutricional das populações mais vulneráveis do país, como afirma o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Paulo Roberto.
Isso iguala todo mundo. Nesse sentido, pelo menos 45 milhões de reais foram empregados em ações que alimentaram mais de 222 mil famílias em todo o país. São as vulneráveis das vulneráveis.
Também foram distribuídos aos povos e comunidades tradicionais, durante a pandemia, os chamados kits de equipagem, contendo veículos, computadores, smart TVs, bebedouros, caixas acústicas e refrigeradores. O investimento foi de cerca de 2 milhões de reais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Fechamento de lojas, fábricas, shoppings e outras atividades no início da pandemia teve impacto na arrecadação do governo em 2020.
O resultado é que o que foi arrecadado com impostos, contribuições e demais receitas teve queda de 3,75% no ano passado, sem contar a inflação.
Além da diminuição da atividade econômica, as desonerações fiscais feitas pelo governo para ajudar empresas tiveram impacto para os números.
A Receita Federal informou nesta segunda-feira que a União arrecadou R$ 1,479 bilhões de reais em 2020, uma queda nominal que não considera a inflação de 3,75%. Fatores como a diminuição da produção industrial e da venda de bens e serviços contribuíram para o resultado. Com isso, caíram as arrecadações de impostos, como o cobrado de produtos industrializados, o IPI, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS. Os dados mostram que maio foi o pior mês nas arrecadações federais e que a partir de agosto houve uma recuperação. Em dezembro, por exemplo, foi registrado crescimento de mais de 3% em relação a dezembro de 2019. Para o secretário especial da Receita Federal, José Tostes, os números são positivos e foram possíveis a partir de medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia.
A implementação efetiva de uma política de estímulo ao cumprimento voluntário das obrigações tributárias com ações de conformidade. Tivemos também um resultado alcançado de 25,7 bilhões de recuperação de crédito nas reuniões de conformidade do programa de acompanhamento dos maiores contribuintes. Nas ações de cobrança realizadas, conseguimos a recuperação de 98 bilhões de reais.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que, mesmo abaixo do esperado, o resultado final da arrecadação mostra vigor da recuperação da economia brasileira diante da pior recessão já enfrentada.
A queda de arrecadação foi bem abaixo do que estava previsto no início do ano pelos economistas brasileiros. Uma queda de 3,75%. Num ano em que enfrentamos o maior desafio da economia brasileira, jamais enfrentado antes, que foi um total colapso da mobilidade social, isso é um resultado, eu considero, excelente.
O ministro Paulo Guedes destacou ainda a criação de empregos formais em 2020 e afirmou que o retorno gradual ao trabalho só será alcançado com a vacinação em massa da população contra a Covid-19. Citou ainda a aprovação de pautas importantes para o governo pelo Congresso Nacional, a aceleração de privatizações de setores já apontados pelo governo e a redução de alíquotas e impostos como desafios para 2021. Reportagem Daniele Popov.
Financiar os estudos em uma universidade particular.
Inscrições para o FIES começam amanhã.
E você vai ouvir daqui a pouco histórias de estudantes nos quais o FIES foi a única opção para concluir uma faculdade.
3 milhões e 300 mil beneficiários do auxílio emergencial e da extensão do auxílio, nascidos em novembro, já podem sacar em dinheiro o saldo disponível na poupança social digital.
No total, foram creditados aos beneficiários 2 bilhões e 200 milhões de reais.
O saldo também pode continuar a ser movimentado pelo Caixa Tem para pagamentos de boletos, compras na internet e pelas maquininhas, em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.
Começam amanhã as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Por meio do financiamento, é possível estudar em uma universidade particular e fazer o pagamento relativo aos estudos só depois da conclusão do curso.
Para muitos estudantes, mais do que uma oportunidade, o FIES é a única opção para concluir a faculdade.
A realização de um sonho. Quando a estudante Evelyn Luqueta conseguiu o FIES, que financia a mensalidade do curso superior em instituições particulares de ensino, ela estava no segundo semestre de jornalismo. Sem o auxílio, teria de abandonar a faculdade.
Isso mudou a minha vida, mudou a minha realidade. Sem o FIES, eu não conseguiria cursar o curso superior. E com o programa, eu consigo fazer a faculdade e me preocupar com esse 50% do valor só quando eu já estiver mais estável e minha realidade estiver melhorado.
Quem quiser seguir o percurso da Evelyn deve ficar atento aos prazos. O período para tentar o financiamento estudantil começa nesta terça-feira, 26 de janeiro, e vai até sexta-feira, dia 29. Para ter acesso ao fundo, é preciso ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. Outra condição é ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010, tirado no mínimo 450 pontos na média das provas e acima de zero na redação. Não fosse o FIES, o jornalista Carlos Samor não teria concluído a faculdade.
Por questões financeiras, não pude continuar pagando a mensalidade integral e o FIES ele foi muito importante para mim nessa questão de concluir o curso. Né? Ele me possibilitou que eu pudesse realizar esse sonho que eu tinha de concluir um curso de jornalismo, de trabalhar na área de comunicação.
Para esta edição, não será possível usar as notas do Enem 2020. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet no endereço portalfies.mec.gov.br. E o candidato poderá escolher até 3 opções de cursos, instituições e turnos, por ordem de preferência. Os resultados estarão disponíveis a partir do dia 2 de fevereiro. E o candidato que não for convocado já estará automaticamente na lista de espera. Reportagem Luana Karen.
E termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, as inscrições para o Enseja.
O exame é para quem não concluiu os estudos na idade apropriada.
As inscrições são pela internet em ensejanacionaltudojunto.inep.gov.br.
E terminou ontem o Enem.
Os estudantes que não conseguiram fazer as provas por algum motivo já podem entrar no portal do Inep e pedir a reaplicação.
2 milhões e 470 mil candidatos em 1.689 municípios fizeram a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Isso representa 44% do total de inscritos. Durante as 5 horas de provas, os estudantes fizeram 90 questões de matemática, física, química e biologia. 1.274 participantes foram eliminados porque deixaram o celular tocar durante a prova, por exemplo, como explica o coordenador-geral de Polícia Fazendária da Polícia Federal, Cléo Matusiak.
Entendemos que quanto à questão de segurança e de lisura do certame, transcorreu da forma mais melhor forma possível.
Em 14 locais foram registrados problemas logísticos, como falta de luz ou de água. E nesses casos, os estudantes poderão recorrer no portal do INEP, na página do participante, para fazerem uma nova prova, garantiu o presidente do INEP, Alexandre Lopes.
Todo participante que, por algum motivo, teve algum problema durante a aplicação da prova, problema de logística, problema decorrente da aplicação por parte do INEP, até 29 de janeiro ele deverá entrar e solicitar a reaplicação. Ele vai dizer, contar a história para a gente, o que aconteceu, por que ele acha que ele deva fazer a reaplicação de um dia ou dos 2 dias.
Os candidatos que foram diagnosticados com alguma doença infecciosa, como a Covid-19, ou sentiram sintomas também poderão recorrer para fazerem uma nova prova. Até agora, 18 mil candidatos entraram com esse pedido. 13 mil já foram atendidos e farão o exame em outra data. Municípios que não participaram do Enem por causa da pandemia de Covid-19 devem fazer o exame nos dias 23 e 24 de fevereiro. É o caso de Espigão do Oeste e Rolim de Moura, em Rondônia, e de outros 58 municípios do Amazonas, como comentou o presidente do INEP.
Temos conversado tanto com o Estado quanto o município para que a gente consiga distribuir ainda mais os alunos, dada a situação peculiar da pandemia no Amazonas, a gente quer ainda distribuir ainda mais os alunos do que estava previsto inicialmente. Então, estamos buscando ainda mais salas de aula, mais escolas, para poder dispersar ainda mais os alunos que vão fazer a prova em fevereiro.
Agora o INEP se organiza para a realização no próximo domingo do Enem Digital. Reportagem, Márcia Fernandes.
E para quem fez o Enem, o domingo foi de nervosismo e ansiedade.
A repórter Ana Luísa Prazer percorreu alguns locais de prova em Brasília e conversou com alguns candidatos.
Pouco antes do fechamento dos portões, havia bastante gente em frente a uma faculdade particular em Brasília. A ansiedade foi o sentimento em comum entre os candidatos entrevistados, como o Eduardo Chayan, que não conseguiu esconder o nervosismo.
Estou um pouco nervoso para a prova de hoje, que é muito decisiva, e espero que dê tudo certo.
A Tainá Costa também estava uma pilha. Para ela, a pandemia teve impacto na preparação para o exame.
Ainda mais essa situação de corona, todo mundo com medo de pegar alguma coisa, ainda deixa mais nervosa ainda.
Este ano, a entrada foi liberada mais cedo, às 11h30 da manhã, horário de Brasília. A antecipação foi uma das medidas preventivas adotadas contra o coronavírus pelo INEP, o instituto que realiza o Enem. Também foi obrigatório manter o distanciamento social e usar máscaras para entrar nos locais de prova. Pontualmente, às 13 horas, os portões foram fechados. Duas horas depois do início da prova, os primeiros candidatos começaram a sair. A expectativa agora é saber como foi o desempenho nas provas de exatas do Enem. A candidata Trine de Fontes não achou a prova de exatas um bicho de sete cabeças.
Nada impossível, dava para fazer tranquilo.
Já a Gabriela Fabre avaliou que as questões estavam um pouco cansativas.
A maioria das questões você tinha que ler muito para você poder entender.
Nesse segundo dia de provas do Enem, os candidatos encararam 90 questões de ciências da natureza e matemática. Reportagem, Ana Luísa Prazer.
Estão abertas até o meio de fevereiro as inscrições para o Bolsa Atleta, uma ajuda financeira para esportistas de alto rendimento.
E dessa vez, com uma novidade, os candidatos não vão precisar mais enviar documentos pelos correios.
O Bolsa Atleta ajuda desde 2013 a jogadora de futebol da seleção, Bruna Benites, na compra de materiais. É assim que ela consegue treinar todos os dias com tranquilidade para aumentar o desempenho em campo.
Ainda o futebol feminino não é tradicional nessa questão de receber patrocínios, né, de material esportivo. Então, o valor que eu recebo da Bolsa Atleta me ajuda na compra dos meus materiais, da minha chuteira, qualquer outro material que eu precise, caneleira. Então, desde 2013 eu faço parte do programa e esse recurso tem me ajudado bastante.
O programa concede o benefício em 6 categorias diferentes: a de base, a estudantil, nacional, internacional, olímpica, paralímpica e a categoria pódio, com valores mensais que variam de R$370 a R$3.100. E a novidade do programa é que a partir de agora não será mais necessário o envio de documentos pelos correios. Com o sistema digital de inscrição, tudo é feito pela internet. O edital deste ano contempla pela primeira vez resultados esportivos de 2 anos, 2019 e 2020. Uma estratégia para que os atletas não sejam prejudicados pelos efeitos da pandemia da Covid-19, como garante o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.
O Bolsa Atleta completamente renovado, mais fácil, simples, para dar tranquilidade e proteção para os atletas brasileiros de alto rendimento.
As inscrições do programa Bolsa Atleta podem ser feitas até 15 de fevereiro no portal do governo federal. E neste ano de Olimpíadas, a expectativa é que o programa supere os 6.350 atletas atendidos no edital passado. Os novos critérios de cada categoria esportiva estão no site do Ministério da Cidadania. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém prisão de empresário acusado de fraudes tributárias de mais de R$1 bilhão.
2 anos da tragédia de Brumadinho. Observatório do Conselho Nacional de Justiça monitora ações que pedem reparação às vítimas.
Ministro Jorge Mussi concede liminar para suspender interrogatório de advogado que criticou condução da pandemia pelo governo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Observatório do Conselho Nacional de Justiça monitora desdobramentos da tragédia de Brumadinho.
2 anos após rompimento da barragem da mina do córrego do Feijão da Vale, mais de 5 mil ações pedem reparação às vítimas. Patrícia Portales.
O Observatório do Conselho Nacional de Justiça acompanha a tramitação das 5.246 ações judiciais que pedem reparação às vítimas, buscando informações e pedindo prioridade aos órgãos do judiciário sempre que possível. O andamento de cada processo pode ser consultado na página do Observatório na internet.
O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva de um empresário acusado de fraudes tributárias de mais de R$1 bilhão.
Segundo investigações da Polícia Federal, ele liderava uma organização criminosa que atuava em Santa Catarina. Fábio Ruas.
Ao negar o habeas corpus, o ministro Marco Aurélio afirmou que a prisão preventiva foi adequada para interromper a atuação criminosa e garantir a ordem pública. O empresário foi preso em outubro de 2019 durante uma operação que investiga o uso de créditos falsos para compensar o pagamento de impostos. Em março do ano passado, por causa da pandemia de Covid-19, a prisão foi convertida em domiciliar.
A Justiça da Paraíba manteve decisão que condenou um banco a indenizar uma cliente por descontos indevidos relativos a 2 empréstimos feitos na conta corrente e em depósitos da aposentadoria.
Segundo a decisão de primeira instância, os descontos foram feitos sem autorização da correntista.
Na defesa, o banco alegou que os contratos de empréstimos são válidos, mas o desembargador que analisou o caso considerou que houve falha na prestação do serviço, porque os descontos indevidos privaram a cliente dos recursos.
O banco foi condenado a pagar R$5 mil por dano moral.
Ministério Público Federal pede na Justiça reparação de danos causados por instalação de linhas de transmissão em terra indígena.
A ação civil pública foi apresentada contra a CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e a COELBA, Companhia de Eletricidade da Bahia. Marissa Almena.
Na ação, o Ministério Público Federal pede que as empresas sejam obrigadas a pagar indenização aos indígenas da etnia Trucá pela invasão de suas terras no município pernambucano de Cabrobó para implantação de linhas de transmissão sem consulta à comunidade. Também é pedido que a CHESF e a COELBA providenciem em 30 dias a regularização do licenciamento ambiental referente à implantação e operação das linhas de transmissão.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, deferiu liminar para suspender o interrogatório definido no inquérito aberto pela Polícia Federal contra o advogado Marcelo Feller.
Durante um programa da CNN Brasil, o profissional teria criticado a condução do enfrentamento da pandemia da Covid-19 pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Fátima Uchoa.
O ministro da Justiça e Segurança Pública
República, André Mendonça, solicitou a instauração do inquérito contra o advogado. Ao analisar o pedido da defesa de Marcelo Feller, o ministro Jorge Mussi concluiu que, de uma breve avaliação de conteúdo dos comentários, não é possível extrair a lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à federação ou ao Estado de Direito, mas apenas severa crítica à postura do presidente da República frente à pandemia da Covid-19. O interrogatório está suspenso até o julgamento do mérito do habeas corpus no STJ.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Lini Valério propõe responsabilização criminal de quem furar fila de vacinação contra a Covid-19. Regufe defende correção de limites de tributação e isenção da tabela do imposto de renda. Proposta de Paim renova por mais 10 anos política de cotas de acesso a universidades públicas. Boa noite. Um projeto prevê a responsabilização criminal de pessoas que furarem fila dos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. A proposta foi motivada após denúncias de irregularidades no Amazonas, que teve sua vacinação suspensa para apuração dos fatos. A reportagem é de Lara Quinuê.
O Ministério Público está investigando denúncias de irregularidades na distribuição de doses e desvios de vacinas contra a Covid-19 em pelo menos 8 estados brasileiros. A suspeita é de que pessoas estejam furando a fila de imunização. Em Manaus, por exemplo, a vacinação chegou a ser suspensa após denúncias de que parentes de empresários estariam sendo imunizados mesmo não fazendo parte do grupo prioritário. Motivado por essas denúncias, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, apresentou um projeto que penaliza quem furar fila, com definição de delito correspondente ao crime de corrupção ativa. Plínio Valério lamentou a necessidade de um projeto para coibir esse tipo de atitude.
A intenção é tipificar o delito fura-fila próximo da corrupção ativa, onde cabe punição. É um projeto desnecessário se fôssemos nós um país civilizado desse aspecto.
Além disso, a matéria também define aumento da pena para aqueles que utilizarem sua condição pessoal para benefício próprio ou de terceiros e para agentes públicos que colaborarem ou compactuarem com as irregularidades. Para Plínio Valério, a punição tem que ser ainda mais rigorosa nesses casos.
Você entrar na frente daqueles que verdadeiramente precisam, usando a sua condição social, é uma vergonha. Por isso que também tem que se punir o agente público. Os dois têm que ser punidos.
Com o retorno dos trabalhos legislativos, a previsão é de que a matéria poderá ser apreciada diretamente pelo plenário do Senado.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, convocou a reunião preparatória destinada a eleger o novo presidente da Casa e demais integrantes da mesa. A sessão será presencial e foi marcada para o dia 1º de fevereiro, às 14 horas. Todo início de ano, os contribuintes começam a separar os documentos com as informações necessárias para a declaração do imposto de renda. Apesar de a declaração ser algo rotineiro, muita gente não se atenta para o fato de que, ao não corrigir os valores referentes às alíquotas e faixa de isenção da tabela do imposto de renda, o governo, disfarçadamente, aumenta a carga tributária. Quem fez o alerta foi o senador Regufe. Acompanhe os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
Regufe, senador do Podemos do Distrito Federal, reclama que desde 2015 a tabela do imposto de renda não é corrigida e que as perdas diante da inflação nos últimos 25 anos já superam os 100%. Regufe explica que o correto seria deixar isentos de imposto não quem tem renda hoje de R$ 1.900, mas sim de R$ 3.800.
E isso vale também para as faixas posteriores. Quem ganha R$ 4.000, que paga hoje R$ 263,87, pagaria R$ 8,88. Então, todos os anos, o governo faz isso. passa o tempo, se discute no início do ano se vai corrigir, se não vai corrigir, não se corrige os limites de isenção da tabela e os assalariados brasileiros estão pagando mais impostos do que deveriam.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que não corrigir a tabela é tributar de forma oculta. Mas o ministro explicou que passar a faixa de isenção de R$ 1.900 para R$ 3.000 provocaria uma perda na arrecadação de R$ 22 bilhões. Reajustando as demais faixas, o buraco seria de 36 bi. Regufe, autor de projeto de lei, que corrige os limites de isenção da tabela do imposto de renda pela inflação do ano anterior, mais 1%.
E a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defendeu que o governo dê aos agrotóxicos o mesmo tratamento dado à indústria do cigarro. O que se vê, lamentou a senadora, é que a indústria de pesticidas é contemplada com isenção fiscal, ao citar que em 2019 esse tipo de incentivo representou R$ 14.200.000. Zenaide Maia defendeu também um sistema tributário simplificado, moderno, que taxe as grandes fortunas e que seja progressivo.
Não é possível que alguém que ganha R$ 5.000 pague 27,5% de imposto de renda e quem ganha mais de 100 mil pague os mesmos 27,5%.
A política de cotas tem validade até 2022, mas poderá ser estendida com avaliação em 10 anos. Um projeto com essa finalidade está em discussão no Senado. A reportagem é de Ara Farias Borges.
Desde 2012, quando foi criada, a lei de cotas permitiu que estudantes pobres, negros, pardos, indígenas e com deficiência entrassem na universidade pública. A política expira em 2022 e o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, propôs a sua continuidade por mais uma década. Considerando a política de cotas um eficiente instrumento de inclusão social, Paim sugere ainda avaliação ao final dos 10 anos para efetuar ajustes.
E daqui a 10 anos vamos ver se atingiu já o objetivo. Ora, se nós percebemos que a política de cotas está permitindo que os mais vulneráveis, os mais pobres, tenham acesso à universidade pública principalmente, isso tem que ser incentivado. Como é que você incentiva? Mantendo a política de cota por quantas décadas for necessário.
Segundo a lei de cotas, metade das vagas das universidades públicas é reservada para quem fez todo o ensino médio em escola pública e tem a renda familiar de até um salário mínimo e meio. A proposta aguarda a votação no Senado.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, pediu que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, encaminhe ao Congresso Nacional um projeto de uma nova lei orgânica da magistratura nacional. Pela Constituição, a iniciativa para propor essa medida cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, explicou Marcos Rogério, ao lembrar que a lei atual, em algumas situações, não está de acordo com o princípio da moralidade na administração pública. Ele lembrou que há casos de juízes responsabilizados por falta disciplinar que são penalizados com a aposentadoria compulsória, com direito a salário.
Porque, embora se considere legal a percepção de salário e das verbas inerentes ao exercício da função, pergunta-se que, diante de uma falta grave, apontada, reconhecida e sancionada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça ou pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, é medida de justiça? É moral se permitir que esse magistrado continue recebendo naturalmente como se estivesse prestando relevantes serviços públicos? Óbvio que não.
O primeiro mês do ano é destinado à campanha Janeiro Roxo de combate à hanseníase. O Brasil concentra mais de 90% dos casos da América Latina, sendo o segundo país com a maior prevalência da doença, atrás apenas da Índia. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A hanseníase é uma doença crônica e transmissível causada por uma bactéria que se multiplica lentamente, levando a sintomas que podem demorar até 20 anos para aparecer. Entre os efeitos mais comuns da doença estão deformidades nas mãos e nos pés e até perda de visão. A diretora científica da Sociedade Brasileira de Hansenologia, Isabela Goulart, explica a importância de iniciativas como o Janeiro Roxo.
A gente precisa do diagnóstico precoce, precisa de todos os profissionais comprometidos com essa doença infecciosa crônica
O tratamento é feito com uma associação de medicamentos chamada poliquimioterapia, disponibilizada gratuitamente no Brasil pelo SUS. A coordenadora do Departamento de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sandra Durães, dá mais detalhes.
O tratamento com os antibióticos torna o paciente incapaz de transmitir a doença, ou seja, mata as bactérias, o paciente passa a ser não contagiante. Quanto mais rapidamente o tratamento é instituído, menos sequelas o paciente vai ter.
A Livraria do Senado vai sortear no dia 30 de janeiro, às 4 horas da tarde, 3 exemplares do livro Salão de Humor da Anistia, com obras de Chico Caruso, Enfio, Jaguar, Ziraldo, Glauco, G e vários outros. Basta seguir o perfil da Livraria do Senado no Instagram, curtir o post original da promoção e comentar marcando um amigo por vez. É permitido comentar quantas vezes quiser, desde que sejam marcadas pessoas diferentes. Não valem participações de perfis falsos e comerciais. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara defende CPI para apurar a atuação de governo durante pandemia.
Proposta quer garantir medicamento para bebês com atrofia muscular espinhal.
Votação do orçamento para 2021 é prioridade na volta dos trabalhos legislativos.
Boa noite. O ano de 2020 foi encerrado sem que o orçamento para este ano tivesse sido votado. Essa deverá ser a prioridade assim que a nova sessão legislativa for aberta em fevereiro. A repórter Paula Bittar tem mais informações sobre o assunto.
Deputados e senadores começarão fevereiro, após a eleição das novas mesas diretoras das duas casas legislativas, com o desafio de votar o orçamento de 2021. Normalmente, a proposta orçamentária é votada no ano anterior para que o governo possa abrir o novo ano, já com uma ideia de como direcionar seus recursos e com a autorização para isso. Por enquanto, o governo só pode executar 1/12 da previsão orçamentária a cada mês. E fazer a divisão dos recursos será uma tarefa complicada para os parlamentares, pois o ano tem uma meta fiscal estabelecida pelo Executivo de déficit primário na casa dos 250 bilhões de reais. E existem pressões para um novo auxílio emergencial ou uma ampliação do Bolsa Família. Para o deputado Heitor Xuxi, do PSB do Rio Grande do Sul, as prioridades do governo estão trocadas e ele pretende, por meio de emendas, propor modificações para que a área social seja mais atendida.
O governo privilegiou, em primeiro lugar, a dívida pública, consequentemente, os grandes bancos. O Ministério das Comunicações, para dizer que o governo está bem, que está tudo uma beleza, também vai ter muito mais recurso. Agora, onde na nossa avaliação deveria ter mais recurso, como é a assistência social, como é o Ministério da Cidadania, onde estão os programas sociais, da merenda escolar, do programa de aquisição de alimentos, na saúde e na educação, a exemplo da habitação e da agricultura, o governo tira recursos. Este é um orçamento capenga.
Por outro lado, o vice-líder do governo no Congresso Nacional, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, afirma que 2021 é ano de austeridade.
Não vai ter muita margem para expansão e o teto de gasto vai ser o império da peça orçamentária. Nós vamos ter que sair do fim para termos o meio e chegarmos ao começo. Porque você, para poder modificar qualquer despesa que está contida no orçamento, terá que indicar fonte de cancelamento para você poder aumentar determinada dotação. Nós vamos ter que trabalhar com o que tem.
No ano passado, a Comissão Mista de Orçamento não chegou a ser instalada por causa de divergências quanto a quem comandaria o colegiado. Depois de aberto o ano legislativo, a comissão poderá ser instalada e a proposta orçamentária deverá primeiro ser votada lá. Depois, precisa ser analisada pelo plenário do Congresso Nacional. Uma nota da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, divulgada em novembro, afirma que o texto pode ser avaliado diretamente pelo plenário. O estudo foi feito a pedido da deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, e considerou precedentes históricos, em particular após 1988, e o contexto da pandemia de Covid-19. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
A prorrogação do auxílio emergencial ainda é tema de debate na Câmara. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, entende que o governo federal errou ao não apoiar a continuidade do benefício.
O auxílio emergencial não só girou a economia, como fez voltar tributos ao Tesouro Público. Foi o que fez a economia acontecer, inclusive, mas foi o que fez superar a fome de milhões de brasileiros que ficaram sem emprego, sem trabalho, neste período de pandemia. Qualquer medida econômica nesse momento é a defesa da vida. A vida dos brasileiros tem que estar no centro da nossa preocupação. No centro, o mundo inteiro colocou recursos para assistência social, para que as pessoas tivessem o prato na mesa, para que elas não precisassem ir às ruas trabalhar para defender a vida, e gerou a economia assim. Nós aprovamos a PEC do orçamento de guerra exatamente para colocar dinheiro na mão do governo para proteger a vida do povo brasileiro.
Na avaliação de Jandira Fegali, as ações econômicas do governo têm aumentado o desemprego, a fome e a pobreza no Brasil. Para ela, são fundamentais a criação de uma renda básica permanente para os mais pobres e o aumento dos tributos para os mais ricos.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, defende a aprovação de uma reforma administrativa que enxugue o Estado brasileiro e que atenda melhor aos interesses do cidadão. Na opinião do deputado, há muitos custos e pouca qualidade nos serviços entregues à sociedade.
Fontaine defende a eliminação de benefícios como a estabilidade no funcionalismo público, para melhorar a produtividade nas empresas estatais.
O parlamentar argumenta que a reforma administrativa também deve garantir a equiparação de salários entre a iniciativa pública e a iniciativa privada. Para Alexis Fontaine, é preciso pautar a matéria em 2021, uma vez que cada vez mais o cidadão sente no bolso a ineficiência do poder público.
O foco da reforma administrativa é deixar o Estado muito mais eficiente, entregando melhores resultados para a população brasileira. O cliente do Estado é o cidadão. E a inversão de valores acabou transformando esses funcionários públicos em pessoas de muito empoderadas. Pessoas que acabam não tendo estímulo e, muitas vezes, disputando função dentro de uma repartição, aquele que é mais talentoso e quer se dedicar mais e que veste mais a camisa, acaba sendo desestimulado com um exemplo, justamente ao lado dele, que não tem nenhum desempenho, mas também não tem nenhuma preocupação em perder o emprego, porque tem estabilidade.
Transportes.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou em dezembro o edital de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no texto que vai de Ilhéus a Caetité, na Bahia.
José Rocha, do PL, informa que o trecho já está sendo construído pela Valec, estatal ferroviária, e destaca a importância da FIOL para o escoamento da produção de minério de ferro e grãos.
Estive a convite do presidente da República, Jair Bolsonaro, em visita às obras da FIOL na região de São Desidério. Recentemente foi publicado no Diário Oficial da União o edital de concessão da FIOL e do Porto Sul. São 537 quilômetros de ferrovia entre Caetité e o Porto Sul, em Ilhéus. Fundamental para o transporte de minérios de ferro e de grãos para serem exportados no Porto Sul, em Ilhéus, Bahia.
Ansioso pelo término da obra, José Rocha informa que a expectativa é que o leilão da ferrovia ocorra em abril deste ano. Segundo o site do governo federal, os investimentos a serem feitos no trecho serão de R$5 bilhões ao longo do prazo da concessão.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende proposta que assegura ao cidadão o direito de ser identificado em bancos de dados de serviços públicos apenas pelo número do CPF.
Atualmente, uma pessoa pode tirar carteira de identidade em vários estados diferentes, facilitando possíveis fraudes. O deputado ressalta que a regra vale para todos os documentos, incluindo o número do alistamento militar e do passaporte, entre outros.
General Peternelli lembra que o projeto já foi aprovado em todas as comissões e está pronto para ser pautado em plenário. Ele acredita que, além de dar mais segurança, a proposta diminui a burocracia, evitando que o cidadão seja obrigado a andar com vários documentos na carteira.
Há 7 anos,
todo cidadão já traz na certidão de nascimento um número. Esse número é o do CPF. Quando essa criança for tirar a carteira de identidade, ao invés de receber um novo número, isso não vai ocorrer mais, porque ele receberá o mesmo número da certidão de nascimento. E assim, o título de eleitor também será esse mesmo número, a carteira de motorista, e nós teremos realizado esse sonho do cidadão brasileiro ter um número único, que será o indexador dos diversos bancos de dados brasileiros.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, defende a aprovação de projeto que cria o selo Agroverde. Autor da proposta, ele explica que o objetivo é certificar produtos agropecuários a partir do controle de sua origem e regularidade ambiental.
O deputado afirma que, se aprovada, a medida não vai acarretar novos custos, uma vez que vai utilizar informações públicas por meio da Guia de Trânsito Animal e do Cadastro Ambiental Rural.
Zé Silva ressalta que o sigilo dos dados dos produtores rurais também está garantido. Ele acrescenta que a proposta resolve a questão do controle dos produtos sem necessidade da contratação de certificação privada, o que, segundo o parlamentar, gera mais gastos, especialmente para os donos de propriedades de pequeno porte.
O caso contrário, seria necessário o governo tornar obrigatória a rastreabilidade dos animais. Isso viria a prejudicar principalmente os pequenos produtores. Porque, para você ter uma ideia, o custo da rastreabilidade individual de uma fazenda de grande porte, com mais de 2 mil animais, por cada cabeça, o custo aproximado é de R$ 3,49. Já de uma propriedade de pequeno porte, com uma quantidade menor de animais, esse custo pode chegar a R$ 36,00 por cabeça. Portanto, aumentaria o custo para o consumidor e aumentaria também de maneira muito forte o custo de produção dos pequenos produtores rurais.
Felipe Barros, do PSL do Paraná, elogia a atuação da Integrada Cooperativa Agroindustrial de Londrina.
É importante registrar a satisfação de ver a Integrada Cooperativa Agroindustrial de Londrina figurar entre os gigantes do ano pela revista Forbes Brasil, ocupando o 43º lugar entre as 100 maiores empresas do setor do agronegócio do Brasil e ainda estar entre as 3 melhores no ranking empresarial do Prêmio Estadão Empresas Mais, setor Agricultura e Pecuária 2020. Parabenizo aos cooperadores, funcionários e dirigentes.
Felipe Barros explica que as empresas foram escolhidas pelo critério de faturamento registrado no ano de 2019, quando a Integrada Cooperativa ultrapassou a marca de R$ 3,2 bilhões.
Saúde.
Tramita na Câmara projeto de Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, que obriga o Sistema Único de Saúde a fornecer gratuitamente, por meio do programa Farmácia Popular, o medicamento Zolgensma, utilizado no tratamento da AME, atrofia muscular espinhal.
A AME é uma doença rara e progressiva que atinge recém-nascidos e compromete a capacidade do bebê de sustentar a cabeça, de se sentar, de levar as mãos à boca e até de mamar e respirar.
Celso Maldaner observa que o medicamento produzido pela farmacêutica Novartis é considerado o mais caro do mundo e custa cerca de R$ 12 milhões. O remédio busca reparar os genes para que eles sejam capazes de produzir proteínas em quantidades normais e assim minimizar e até mesmo reparar os danos nas crianças.
E essa empresa Novartis, que é dona de sua patente, já foi testado em crianças com menos de 2 anos de idade, e 2 anos depois, todos aqueles que o receberam em altas doses ainda estavam vivos e sem a necessidade de ajuda para respirar. A gente se pergunta quanto vale a vida de uma criança. Então temos que salvar milhares de vidas de inocentes aqui no Brasil, e eu espero que esse projeto tenha sensibilidade e a gente possa já no primeiro semestre de 2021 votar esse projeto para que o SUS banque esse custo para salvarmos milhares de crianças aqui no Brasil.
Direitos Humanos.
Um grupo de trabalho lançado na Câmara pretende debater os impactos econômicos da pandemia do coronavírus na vida da população feminina e a desigualdade de gênero no mercado de trabalho.
O grupo Mulher e Economia foi lançado em setembro de 2020 pela Secretaria da Mulher da Câmara. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes.
Os primeiros debates contaram com representantes de órgãos como o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e do ONU Mulheres, o braço da Organização das Nações Unidas voltado para as questões de gênero. A partir dessas reuniões, surgiram propostas como garantir creches públicas em todo o país e discutir as reformas administrativa e tributária sob o olhar específico da parcela feminina da população. Para a coordenadora do Grupo de Trabalho Mulher e Economia, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, os prejuízos decorrentes da pandemia afetaram particularmente esse segmento da população.
As mulheres foram as que mais sentiram os efeitos econômicos em relação ao desemprego, ao subemprego, à perda de postos, de emprego, suspensões de contratos.
A Secretaria da Mulher formalizou o apoio a projetos já em tramitação na Câmara, sobre temas como a manutenção da renda emergencial básica, o direito às mulheres com comorbidades de optarem pelo teletrabalho e a prorrogação, em alguns casos, da licença maternidade ou da licença saúde. A perspectiva é que, logo que comecem as atividades legislativas, novas propostas sejam apresentadas. A deputada Alice Portugal enfatizou a importância de olhar os impactos da pandemia sobre a população feminina de uma maneira abrangente.
As mulheres, elas são as mais pobres, são as maiores vítimas do desemprego e, infelizmente, ainda da violência, que é uma chaga social que precisa ser banida das relações sociais do Brasil.
Outra contribuição feita a partir das discussões do GT Mulher e Economia é a recomendação para que qualquer planejamento de políticas públicas leve em conta recortes de gênero, raça e diferenças regionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o papel do governo no enfrentamento da crise sanitária. Ouça mais na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cometeu crime de responsabilidade na gestão da pandemia e defendeu uma comissão parlamentar de inquérito e uma investigação por parte da PGR para apurar. Ele destacou que cabe à Procuradoria-Geral da República e não ao Legislativo a afastar o ministro do cargo. Segundo Maia, a CPI vai poder investigar o papel do governo no enfrentamento da crise sanitária.
Em relação ao ministro, eu não tenho dúvida nenhuma que já tem crime. A irresponsabilidade dele de tratamento precoce. A irresponsabilidade dele de não ter respondido à Pfizer. A irresponsabilidade dele de não ter, como ministro da Saúde, se aliado ao Instituto Butantan para acelerar a produção daquela vacina. Tudo isso caracteriza um crime e a PGR já está investigando.
Rodrigo Maia reafirmou a responsabilidade de Pazuello em relação ao não atendimento da oferta do laboratório Pfizer de propor acordo sobre o envio de 2 milhões de doses. Maia ressaltou que é preciso fazer uma ampla investigação e, por isso, reforçou a necessidade de uma CPI.
É crime contra a população brasileira, de não ter respondido à Pfizer, ter tratado de forma irrelevante o alerta da Pfizer, só que os crimes precisam ser investigados. É por isso que eu defendo que a Câmara possa avançar numa CPI e essa CPI possa esclarecer tudo para que a gente possa ter argumentos para dizer de quem são as responsabilidades.
Maia culpou ainda o ministro da Saúde pela crise econômica. Segundo ele, se 70% da população fosse vacinada até o meio do ano, a economia poderia crescer 8%. E sem a vacina, o Brasil não chega a 3% de crescimento.
Pela incompetência e irresponsabilidade do ministro da Saúde, vamos ter um crescimento abaixo de 3%, o que significa que vamos perder emprego e renda, porque, de fato, a questão da vacina é crucial para que qualquer país possa sair da situação de paralisia da economia.
Maia criticou ainda o governo pelo pouco empenho na aprovação das reformas administrativa e tributária e da PEC emergencial. Segundo ele, o governo desistiu dessas propostas e não vai gastar capital político para projetos polêmicos. Rodrigo Maia voltou a defender a aprovação da PEC emergencial antes do orçamento para garantir aos investidores que o país tem responsabilidade fiscal. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União iniciará levantamento de informações sobre os planos estaduais de vacinação contra a Covid-19. A decisão foi anunciada na sessão plenária do último dia 20 de janeiro. Durante a sessão, o Tribunal também comunicou que solicitou ao Ministério da Saúde e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares informações sobre o sistema de abastecimento de oxigênio medicinal nos hospitais localizados na cidade de Manaus. Outra decisão diz respeito a processo que avaliou os empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional às instituições financeiras federais. Para os ministros, a desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para saber mais do que foi debatido pelo plenário do TCU, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.